Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia, agora para falar sobre o mercado de petróleo. Mercado de petróleo que hoje está em queda, né? A gente vê tanto o Brent, a gente vê uma queda ali para o março 25, totalizando em 76 dólares e 40 o barril para o março. O WTI também segue em queda, com 72 dólares e 44 o barril, também considerando março de 2025. A gente precisa entender essas quedas nesse momento, principalmente porque nas entrevistas anteriores desse mercado a gente via que o mercado do petróleo estava ali, né, ganhando posições, ganhando, né, valores expressivos, mexendo aí até mesmo na questão dos preços dos combustíveis aqui no Brasil. A gente depende de diesel importado para, né, utilizar nas máquinas agrícolas que vão entrando a campo para colher a nossa safra. E agora a gente tem aí um mercado mais baixista, um mercado mais de mau humor, a gente pode até dizer assim, e a gente precisa entender o que está acontecendo. O primeiro ponto, eu preciso chamar o meu convidado aqui de hoje, o Bruno Cordeiro, lá da StoneX. Bruno, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Erickson. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu que agradeço por me convidar.
Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é mais uma curiosidade para a gente entender como as novas tecnologias acabam afetando mercados direto e indiretamente. Afinal de contas, o assunto da semana é uma nova inteligência artificial chamada DeepSeek. É uma inteligência que vem lá da China e mexeu muito no mercado financeiro, principalmente na bolsa de valores da Nasdaq, que é uma bolsa de valores específica, né, para grandes empresas de tecnologia. E somando, houve uma perda de 1 trilhão de dólares em ações das grandes empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos. Bruno, o que que isso demonstra para a área de tecnologia, de energia e de que forma isso abalou também o mercado do petróleo?
Então, Erickson, no dia, né, em que houve essa forte queda das principais ações das empresas de tecnologia, né, a gente viu que o petróleo ele acabou também sendo pressionado em partes por essas quedas, tá, nas cotações, muito pelo sentido, né, da perspectiva do mercado de que a gente podia ver novas pressões baixistas na demanda do petróleo. Em meio a uma redução do consumo de energia elétrica, tá, por parte desses data centers, né? E com isso, a percepção de que insumos energéticos seriam pressionados por conta disso, né? No entanto, logo a gente viu o mercado se readaptando a isso, conforme houve o entendimento, né, de que a matriz elétrica, principalmente norte-americana, mas também a nível global, ela acaba utilizando pouco, né, derivados de petróleo, tá? Grande parte disso acaba sendo satisfeita, seja por gás natural, seja por carvão, seja também por soluções verdes, né, na parte da matriz elétrica, tá? Então, o mercado, né, acabou compreendendo que isso não teria um efeito tão direto sobre a demanda do petróleo, tá? Mas, ao longo dos dias em que houve essa situação, né, outros fatores acabaram pressionando a commodity, tá? E eu digo principalmente a evolução da política tarifária norte-americana, tá? Então, a gente observa um cenário de receio, né, de que essa política tarifária promovida pela nova administração Trump, ela possa garantir ali uma pressão inflacionária a nível global, tá? E uma consequente redução às atividades econômicas. Além disso, houve também a divulgação dos PMIs, né, de alguns setores da China, que indicaram principalmente uma redução das atividades na indústria chinesa, tá? Então, uma certa frustração dos investidores em relação às atividades do setor industrial chinês também contribuíram para as pressões sobre as cotações. Como você bem mencionou, né, a gente observou o início de um ano mais autista, com as sanções norte-americanas ali sobre o petróleo russo, gerando um forte receio sobre a capacidade de oferta russa no curto prazo, tá? e a perspectiva de um mercado mais apertado no curto prazo se ampliando, e agora a gente observa o mercado devolvendo esses ganhos, né, em meio às incertezas sobre o consumo global de petróleo ao longo dos próximos meses e ao longo de todo o ano de 2025.
Bom, Bruno, vamos separar um pouco as peças para entender esse cenário geopolítico, né, e econômico, que é o que vai acabar pesando bastante aí na questão do petróleo. Vamos começar pelas tarifas, né? O Trump está prometendo essas tarifas logo ali para fevereiro. Ele já está se movimentando para colocar em prática as tarifas. O que que isso significaria? Porque a gente tem dois, como eu comentei aqui no começo, a gente tem dois parâmetros de preço para o petróleo. Um é o Brent, que aí é o que pega mais aqui ao nosso lado, né, no Brasil, e o outro é o Texas, né, o petróleo texano, que aí é onde os Estados Unidos mexe a mãozinha, bota a mãozinha pesada diretamente. O que que essas tarifas vão influenciar nesses dois índices do petróleo?
Então, Erickson, assim, o mercado ele acaba olhando essa política tarifária, né, a partir de duas óticas, tá? Uma delas se dá no sentido de impacto sobre a demanda e o outro de impacto sobre a oferta da commodity. Em relação ao impacto sobre a demanda, foi o que eu comentei, né? A perspectiva da aplicação dessa política tarifária não só para o Canadá e para o México, como também para a China, né, que são importantes parceiros comerciais ali, dos Estados Unidos, né, pode influenciar como eu comentei, numa pressão inflacionária, exatamente pela chegada de produtos importados mais caros ali no mercado norte-americano, garantindo assim uma redução às atividades econômicas, né, então uma desaceleração do crescimento econômico como um todo, tá? Então, de um lado, a gente tem esse receio, né, de uma demanda menor, em diversos setores da economia, tá? E no lado da oferta, e aí olhando para a oferta de petróleo, né, há uma preocupação, por parte dos investidores de que essas novas políticas tarifárias, impactem diretamente, na disponibilidade de petróleo para as refinarias norte-americanas. Por quê? Hoje, o Canadá e o México, eles configuram como o primeiro e o segundo principais vendedores de petróleo para os Estados Unidos, tá? O Canadá oferece ali mais de 50% daquilo que os Estados Unidos compram do exterior, e o México oferece ali entre 10 a 20% do que os Estados Unidos adquirem, tá? Com essa entrada de tarifas, né, há uma expectativa de que a gente veja os preços do petróleo WTI, né, que é a referência ali norte-americana, subindo, né, conforme a gente vê a chegada de um petróleo mais caro, né, no mercado norte-americano, e ao mesmo tempo uma possibilidade, né, dos produtores internos aproveitarem esse produto mais caro e aumentarem seus prêmios, tá? Então há expectativa, né, de que essa política a ser aplicada ali pela administração Trump, ela possa reverter em ganhos do WTI e a gente observe, portanto, uma redução do diferencial entre o WTI, a referência norte-americana, e entre o Brent, né? O Brent acaba sendo a principal referência utilizada ao redor do mundo. Historicamente, esse diferencial, né, ele acaba sendo positivo para o Brent e negativo para o WTI, ou seja, o Brent ele acaba sendo mais caro do que o WTI, né? Então, o que a gente pode observar no mercado ao longo das próximas semanas, caso de fato se concretize a aplicação das tarifas ali sobre os produtos canadenses e mexicanos, possivelmente o encurtamento desse spread, né, com o WTI, apresentando ganhos ali.
E para complementar essa questão das políticas do Trump, a gente tem uma crise interamericana acontecendo, né? Os deportados, né? Essa crise dos deportados já gerou debate com Colômbia, questões aqui com o Brasil também, temos já alguns atritos, tem mais deportados aí a serem mandados para seus destinos. Enfim, tem muita coisa para acontecer. E, inclusive, ia ter uma reunião, né, entre os países aqui da América do Sul. Ainda, aparentemente, não temos muitas novidades em relação a isso. Mas é uma coisa que afeta a relação, né, entre a América do Norte e principalmente aqui na América do Sul, América Central, enfim, o quanto isso deve impactar, porque a gente começa a olhar também para um outro player, que é a Venezuela, né, que é muito importante aí para o petróleo. A gente vê também outras questões aqui da América do Sul, a Argentina também está querendo fechar ali suas fronteiras por causa da Bolívia, enfim. Temos coisas estranhas acontecendo aqui na América do Sul e o quanto isso, essa crise interamericana, pode acabar influenciando no mercado do petróleo.
Então, Erickson, essas discussões elas começaram a se desenvolver, né, com a chegada do governo Trump, quando houve o anúncio, primeiramente, né, de que os Estados Unidos poderiam interromper as compras de petróleo venezuelano, e posteriormente, né, quando houve essa discussão, sobre a questão dos imigrantes, principalmente colombianos, né, a possibilidade de aplicação de tarifas para a Colômbia. Hoje, vale destacar, né, a Colômbia é um dos principais fornecedores de petróleo aos Estados Unidos também, tá? Ela se configura ali como quarto ou quinto, né, principal fornecedor da commodity para os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos ele acaba se configurando como um produtor, como um importante fornecedor de produtos agrícolas, né, para a Colômbia. Em meio a toda essa situação, né, a gente viu o mercado se movimentando, né, com os receios de que pudesse haver também a aplicação de mais tarifas a agora um país da América do Sul, né? No entanto, a gente observou, né, a situação se resolvendo, né, entre esses dois atores, e com isso, né, os preços do petróleo acabaram sofrendo menos, né, em meio à situação. Mas sim, né, há um receio, né, de que possa haver uma maior abrangência dessa política tarifária para outros países ao redor do mundo, mas principalmente aqui na região, né, que possa influenciar, sim, em choques de oferta no mercado norte-americano, né, de produtos, e ao mesmo tempo em problemas relacionados à própria economia, né. Pode haver, por exemplo, né, aplicação de tarifas em outros países, e com isso a gente veja mais pressões inflacionárias acontecendo em outras regiões, e com isso tudo acarretando uma menor demanda, né? Não só de petróleo, mas diversos outros produtos, o que afetaria a economia como um todo, certo? Portanto, né, o que a gente observou até o momento, né, não há indícios, né, de que irá haver essa aplicação de tarifas para outros países da América do Sul, mas há sim no radar do mercado esse monitoramento, né, sobre essa possibilidade do novo governo norte-americano optar por essa medida, né, conforme a gente observa o desenvolvimento ali das relações diplomáticas e comerciais entre os países, tá? Então, isso deve ficar no radar do mercado, tá? Já foi uma preocupação, agora a gente deve observar essas discussões, né, tendo cada vez mais espaço, tá? Dentro dos preços do petróleo, né? Algo que a gente não via no passado, agora a gente passa a observar essa dinâmica, né, sobre os fundamentos.
Vamos ficar de olho aí, principalmente para semana que vem, quando o Trump começar a movimentar de fato essas tarifas lá para a América do Norte, o que que vai sobrar aqui para a gente, né, Bruno? Vamos ficar de olho. Agora a gente vai para o outro lado do mundo ver a China. Para quem está acompanhando aqui a gente no site ou no YouTube, convido a visitar a home do site, o nosso principal destaque nesse momento. É o Ano Novo Chinês, né? A China segue o calendário lunar e é por isso é o Ano Novo deles. Não só a China, né? Uma boa parte dos países asiáticos seguem o calendário lunar. E a comemoração de Ano Novo é hoje, e é uma comemoração que dura aí uns 10, 15 dias. A China acaba parando, as indústrias entram ali em feriados, né? É o momento do pessoal realmente aproveitar e incentivar mais turismo do que a parte industrial ou a parte de construção civil lá na China. A China, a gente viu que ao longo do ano passado ela patinou na economia. Esse ano, com o Ano Novo Chinês, né, o Ano Novo Lunar, eles são muito supersticiosos, eles acreditam que é uma mudança de ano, é uma mudança até mesmo de ânimos para a economia deles, de como as pessoas vão se comportar, enfim. Mas o que que a economia, de fato, a economia chinesa, de fato, está demonstrando para o mercado nesse momento, tirando aí essas questões culturais deles, né, em relação ao Ano Novo?
É, o ano passado ele foi um ano que frustrou bastante o mercado de petróleo em relação ao consumo chinês, tá? A gente viu tanto uma queda das importações da commodity, como também uma redução do refino, né, para produção de combustíveis no país. E isso se deu exatamente por uma menor demanda, né, por derivados fósseis ali pela China, o que acabou reduzindo, né, os prêmios ali de refino. E desincentivou, né, os centros de processamento a buscarem mais óleo bruto, tá? No final do ano passado, né, a gente teve uma série de anúncios, né, de novos pacotes ali de incentivos, tanto monetário quanto fiscal, que acabou trazendo uma nova perspectiva otimista para o mercado, né, principalmente em relação à possibilidade de uma retomada do consumo de petróleo para 2025, né? Em meio exatamente a essa expectativa de que a gente tivesse uma retomada das atividades, tanto da pauta industrial quanto da pauta exportadora. Os primeiros dados, né, que eu comentei, principalmente dados de atividades industriais que chegaram ao mercado, mostraram uma desaceleração, né, das atividades ali do setor. Isso acabou frustrando um pouco mais o mercado, tá, Erickson, nesse início de ano. Basicamente, o que a gente vem observando, né, para além dessa redução em meio a uma desaceleração das atividades econômicas, se dá também num avanço da transição energética no mercado chinês. O mercado passa a entender, né, que a eletrificação de frotas ela começa a disputar mercado com os combustíveis leves, principalmente gasolina. Enquanto no caso dos veículos pesados, a gente vê que a solução de caminhões movidos a gás natural veicular passa a ganhar espaço, impactando também a demanda por diesel. Então, para além dos aspectos econômicos, né, no mercado chinês, há um receio por parte dos agentes, né, especulativos de que, mesmo com um avanço mais acelerado da economia, a gente passe a observar um consumo que passa um consumo de petróleo, né, que passa a operar em queda conforme essas soluções verdes começam a penetrar mais no mercado chinês, tá? Então, isso é um fator que vem sendo bem discutido, né? Ainda há uma incerteza se a gente já chegou no pico de consumo chinês de petróleo, não é? Ou se ele vai ocorrer mais para o curto, médio prazo, tá? Mas para além da questão econômica, né, que acaba sendo mais uma frustração, né, Erickson, outro fator que também acaba frustrando um pouco os agentes do petróleo, né, se dá exatamente nesse processo de transição energética mais acelerada no mercado chinês.
Bom, para a gente chegar aos finalmente aqui da nossa entrevista, a gente precisa também entender um terceiro ponto. A gente já entendeu os Estados Unidos, a China, mas a gente precisa entender o Brasil. Afinal de contas, a gente está chegando aí ao final de uma safra. Dependemos, né, para as nossas máquinas agrícolas, a utilização de diesel, biodiesel, enfim, e parte desse diesel vem importado ali da Rússia, parte do nosso petróleo vem, a gente depende de importações. Então a gente precisa entender dois pontos e principalmente por causa que os preços praticados aqui no nosso país, eles não necessariamente seguem as tendências internacionais, né? A gente tem uma política de preços ali interno, praticado pela Petrobras, mas o quanto que isso vai resvalar, já que a gente tem sanções, né, para a Rússia e o Oriente Médio, vira e mexe, temos também surpresas acontecendo ali. O que a gente pode adiantar para o produtor brasileiro que está nos acompanhando e de olho nessa preocupação de fim de safra, vendo esses movimentos, principalmente em relação ao diesel?
Então, Erickson, de fato, né, a gente vem observando um avanço sequente da demanda de diesel B no país, tá? Ao que tudo indica, esse ano, com a chegada de uma mega safra de soja, né, e também boas safras de outras culturas, a gente deve observar mais um recorde no consumo do combustível pelo Brasil em 2025, tá? Isso, de fato, deve acarretar crescimento do consumo de diesel A, né, que é o óleo diesel puro, que é o óleo diesel fóssil, e também do biodiesel, né? Só trazendo uma explicação, o diesel B que a gente consome, né, que é consumido pelo consumidor final nas bombas, ele contém tanto uma mistura de diesel A, tá? Que hoje representa 86% dessa mistura, e biodiesel, que representa 14%. Nesse ano, o biodiesel vai passar a 15%, né, em março, o que deve refletir, portanto, em um aumento da demanda pelo biocombustível, tá? Mas a gente deve continuar observando um crescimento do consumo de diesel A, exatamente porque o avanço do diesel B vai ser bem acelerado, né, o que tudo indica. Ao mesmo tempo, a gente vê que as refinarias brasileiras, elas já apresentam uma baixa capacidade ociosa, né? O que pode significar que o que pode, né, resultar, portanto, numa maior dependência dos produtos importados. Ao longo do mês passado, né, a gente já observou o preço do diesel importado impactando mais nas bombas, né, o consumidor final. Exatamente por conta dessa maior participação do importado em algumas regiões, tá? Principalmente regiões que contam, né, com poucos centros de processamento de petróleo, tá? Então a gente deve observar essa dinâmica provavelmente acontecendo também ao longo de 2025, né? No entanto, tá? É importante que fique, né, no radar que grande parte do diesel que a gente consome hoje no país é provido pelas refinarias domésticas, né? Um volume ali próximo a 70, 80% do que a gente consome acaba sendo do produto interno. Então, ainda assim, a gente tem ali um volume de 20 a 30% sendo importado, né, de diesel. Então, isso significa que o importado ele acaba também trazendo impacto sobre as cotações, sobre os preços ao consumidor final, né? Mas é algo que o mercado deve monitorar ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, tá? O fato é que a gente deve observar um diesel B com uma demanda mais fortalecida, por consequência, uma demanda por diesel A também mais fortalecida, e isso pode acarretar numa maior participação do produto importado ao longo desse ano, influenciando mais também sobre as cotações ao consumidor final.
Muito bem. Bruno, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, Erickson. Desejo uma ótima semana a todos.
Para você também, grande abraço. Você que nos acompanha nessa entrevista já sabe: se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like para você receber as notificações e ficar antenado a todas as informações que a gente traz aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, sou Erickson Cunha, até uma próxima. Um abraço.